Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o 23º episódio. E eu vou falar, como tinha prometido na semana anterior, sobre a punição ao Bernard Tomic em Wimbledon. Ele perdeu o prêmio em dinheiro todo pela primeira rodada, porque segundo o comitê dos Grandes Lãs ele se comportou de maneira não profissional. Mas eu já chego lá. Antes eu vou falar mais um pouquinho sobre o doping da Bia Haddad Maia, porque ontem a assessoria dela divulgou que o exame antidoping feito pela Bia em Wimbledon deu negativo. E muita gente ficou imaginando o que isso significa, o quanto isso pode ajudar, então eu vou começar falando sobre essa parte. Preciso abrir dizendo de novo que a Bia e seu advogado seguem sem falar sobre o caso, então tem pouquíssima informação disponível, principalmente sobre a linha que a defesa vai tomar nesse julgamento. Por isso, tudo que eu disse aqui é baseado nisso, né? No que se sabe, no pouco que se sabe. Pode ser que amanhã revelem outra informação importante, aí muda completamente o cenário. Então, é o seguinte, com o que se sabe hoje, esse antidoping negativo de Wimbledon não muda tanto assim a posição da Bia. O que que isso prova? Que um mês depois do antidoping positivo, ela testou negativo. Mas é um mês, é um tempo considerável, dependendo de quanto ela ingeriu. E eu não sei se ela ingeriu propositalmente ou sem querer, mas se deu positivo, ela realmente ingeriu a substância. Então, dependendo de quanto ela ingeriu, um mês é tempo de sobra para uma substância sair do organismo. A princípio, pelo que eu sei de julgamento de casos de doping, e eu já cobri vários, inclusive de natação, do caso do Cielo, eu estava acompanhando, isso pode ser argumentado como atenuante. A defesa pode usar algo assim para ajudar a mostrar que a ingestão foi acidental, mas não é algo que vai resolver no sentido de inocentar definitivamente a Bia. O que ajudaria mesmo seria se a Bia tivesse feito um antidoping negativo anterior e perto do que deu positivo. O que deu positivo, só para lembrar, foi uma amostra coletada no dia 4 de junho no WTA de Bol, na Croácia. Então se ela tivesse feito um antidoping ali no meio de maio, ajudaria no sentido de mostrar que, olha, ela competiu por pouco tempo com essa substância, ou ela ingeriu sem querer em uma quantidade pequena, etc, etc, etc. Mas não vai dar para dizer isso, né? Eu até perguntei para a assessoria da Bia, e o último antidoping dela antes de Bol foi em Bogotá, no meio de abril. Então são quase 2 meses de distância entre um torneio e outro. Daria perfeitamente para um tenista qualquer se beneficiar de uma substância proibida nesse período de tempo. Ontem, quando eu estava respondendo stories no Instagram, alguém ainda perguntou o que eu achava do silêncio da Bia, né, e do advogado, eles não estão falando. Eu acho que silêncio é comportamento padrão, né? Para efeitos jurídicos, não indica nenhuma coisa nem outra, e normalmente essa é uma recomendação dos advogados, porque quando a pessoa fala sem orientação, sem ensaiar um discurso, às vezes a pessoa acaba se confundindo, fala uma frase diferente ou troca a ordem de um fato ou se confunde com data, ou conta uma história diferente, né, errando alguma coisa aqui ou ali, e aí fica complicado de defender o réu no tribunal, né? Dá pra ver isso no caso do julgamento da Sharapova. Ela e o empresário falaram muita coisa que não deveriam, e o resultado foi que ela pegou uma punição pesada, que depois foi reduzida, mas ainda assim pesada, de mais de um ano. Mas a minha opinião pessoal sobre isso, e talvez isso seja influenciado por eu ter estudado direito e visto um pouco de como funciona esse mundo de tribunais e julgamentos, misturando com o meu trabalho de hoje na área de comunicação, é que o silêncio não ajuda na questão da imagem dela. Eu tendo a achar que quem silencia demais é porque está tramando uma mega defesa em que a pessoa vai ter que mentir ou ocultar alguns fatos para tentar mostrar a inocência ou pelo menos reduzir a pena. Eu estou falando isso em termos gerais, não só no caso da Bia, que isso fique claro. Eu, aliás, estou chocado até agora com essa história. Eu falei no último podcast e falo de novo. Acho que se me pedissem para tentar adivinhar o próximo caso de doping no tênis brasileiro, a Bia seria meu último ou um dos últimos nomes que eu chutaria. E aproveitando que eu estou falando de suspensão, deixa eu aproveitar e lembrar, vou emendar em outro assunto envolvendo um brasileiro, que é o caso do João Souza Feijão. ele está oficialmente, né, oficialmente falando, ele está suspenso provisoriamente por uma infração ao regulamento anticorrupção do tênis. É, e eu falo oficialmente porque essa é a palavra da ITF, da Unidade de Integridade do Tênis, da TIU, que é a sigla em inglês. É, eles não disseram qual foi a atitude do brasileiro, né? O que se sabe foi via advogado do Feijão, e ele explicou que a investigação era por causa de um jogo de duplas no Challenger de Morelos, no México. Foi, o Feijão jogou lá com o João Menezes. Foi uma suspensão estranha, né? Teve uma sequência de eventos toda esquisita. É, entrou um PDF no site da TIU sem eles confirmarem a punição, depois o PDF sumiu, a suspensão foi revogada, aí depois, dias depois de ser revogada, ela voltou a valer. E eu levanto esse tema agora porque quando a suspensão provisória voltou a valer, a TIU avisou que o advogado do Feijão só poderia recorrer novamente depois de 120 dias. E esses 120 dias estão terminando agora, no começo de agosto. A parte doida da história é que, assim, nem o Feijão sabe o que vai acontecer. Ele não foi informado de data de julgamento, nada. Então, essa suspensão provisória está aí até sabe-se lá quando, e ele está esperando. Uma novidade que eu soube recentemente sobre essa história é que aconteceu uma coisa nesse processo que pegou muito mal pro Feijão com o pessoal da TIU. Eles estavam investigando o que aconteceu em Morelos e foram conversar com o Feijão em Santiago, num Challenger. Isso foi em março. O Feijão estava jogando lá, né, o Challenger, e tava na chave, já tinha perdido na chave de simples, mas estava na chave de duplas com o João Menezes de novo. E o que aconteceu lá foi que o Feijão foi entrevistado por agentes da TIU, e no dia seguinte não apareceu no torneio, não apareceu no clube. Ele ligou para o João Menezes, avisou que não ia jogar mais e foi embora. O advogado do Feijão disse que ele cooperou, cedeu o celular, senha e tudo mais, mas pegou muito mal esse sumiço dele, né? O Feijão já tinha perdido na chave de simples, mas estava vivo nas duplas e não apareceu no clube. E todo mundo sabe como é esquisito um tenista desaparecer assim do nada, principalmente depois de uma reunião, de uma entrevista com o pessoal da TIU, né? Simplesmente não acontece. E a situação de hoje é essa incerteza. Ele voltou a treinar, ele está na Tennis Root no Rio de Janeiro, mas não tem ideia de quando vai poder voltar a jogar. Eu entrei em contato com ele, mas ele preferiu só conversar depois do dia 7 de agosto, que é a semana que vem, que é quando acaba esse prazo que o advogado dele está impedido de recorrer. Aí, semana que vem, eu acho que a gente vai ter uma posição melhor sobre em que pé estão as coisas e que chances o Feijão tem de voltar a jogar e quando isso pode acontecer. Para terminar, bora falar do Tomic, né? Porque já era para eu ter falado isso na semana passada, mas não deu tempo justamente por causa do doping da Bia. Então vamos falar agora. E também vou falar da Anna Tatchvili, já que ela também foi punida com a perda do prize money. Para entrar nesse assunto, eu tenho que dar só um pequeno contexto histórico, que é o seguinte. Como os prêmios para as primeiras rodadas dos slams vieram aumentando muito recentemente, começou a surgir uma tendência desagradável, que era a do jogador que estava machucado, entrava em quadra sem condição de competir, ou perdia feio, ou abandonava na metade e levava grana para casa, né? Pô, quem pode pensar assim, $40,000-$50,000, né? Para muita gente isso aí banca metade de uma temporada, ou até a temporada inteira. E isso é ruim para o esporte, né? Por uma série de fatores. Mancha a imagem, né? Porque você vê, o que esse cara tá fazendo aí machucado? Não era pra ele estar ali. E também é ruim, péssimo pro cara que pagou o ingresso e tava animado pra ver o jogo do fulano, né? Então os grandes lãs mudaram o regulamento, adotaram a seguinte regra: quem tiver lesionado e provar, né, um atestado médico e tudo, recebe metade do prize money sem jogar. Volta pra casa, beleza, recebe metade do dinheiro. Em compensação, os torneios decidiram ser mais rígidos e multar quem entra e joga de má vontade. Ou seja, está premiando o cara que está machucado e realmente ficou em casa, porque ficando em casa ele dá a vaga para alguém que pode competir em boas condições. Então, acho super honesto você ser mais rígido, super justo você ser mais rígido com o cara que entra e joga de má vontade ou que não está machucado sem condição de estar ali, né? E foi aí que decidiram punir a Tatchvili e o Tomic. A Tatchvili voltava de lesão, tá muito tempo sem jogar em alto nível. E ela foi para Roland Garros, perdeu da Maria Sakkari por 6-1 e 6-0. E ela perdeu 46 mil euros, que era o prêmio, né, pela primeira rodada de Roland Garros. Só que ela apelou para o comitê dos Grandes Lãs. Né, o advogado dela escreveu um documento de 40 páginas, inclusive com depoimentos da Maria Sakkari, do Sven Gronefeld, que é um técnico famosíssimo, do Gary Cahill, que estava vendo o jogo, da Chris Evert, que é onde a Tati Ville treina, na academia da Chris Evert. Então, sim, tinha depoimentos tanto sobre a partida quanto sobre a personalidade, o caráter da Tati Ville. E aí o comitê reviu a decisão, mudou de ideia e deu o prize money todo para ela. O caso do Tomic é bem diferente. Ele perdeu do Tsonga em Wimbledon por 6-2, 6-1 e 6-4 e ficou sem as 45 mil libras da premiação. A justificativa foi a mesma, conduta não profissional. Ele também recorreu, só que recebeu uma resposta bem dura do presidente do comitê dos Grandes Lãs. O dirigente falou do histórico de mau comportamento, falou que não viu nada que prove que Tomic vai mudar, e para não dizer que ele não vai devolver o dinheiro, ficou decidido assim. O Tomic vai receber 25% desse prize money se ele passar os próximos 8 slams sem receber uma advertência por código de conduta. O que, sejamos sinceros, parece um tanto improvável, né? E olha, eu vi esse jogo, eu consegui um VT, e eu procurei com amigos, porque parecia estranho um cara ser punido vencendo 7 games. E 7 games do Tsonga, não foi 7 games do Alexandre Cossenza, né? Pelo amor de Deus. Então, o que eu achei desse jogo é o seguinte: o Tomic foi mais preguiçoso do que o normal dele, e o normal dele já não é a coisa mais dedicada do mundo. Ele não botou bola pra fora de propósito, mas ele correu menos pra se defender, trabalhou menos os pontos, arriscou umas bolas que não faziam muito sentido, e no fim das contas ele não jogou bem. Eu achei a punição rigorosa, até porque em nenhum momento do jogo ele levou uma advertência de best effort, né, que é aquela regra, é aquela punição que o tenista toma quando o árbitro de cadeira julga que ele não está dando o seu melhor em quadra, né? Então ele toma uma advertência dessa, que é aquela, filhão, acorda, né? Só que a história fica mais curiosa, porque o árbitro de cadeira desse jogo era o Mohamed Layani. E o Mohamed Layani foi aquele que no US Open no ano passado desceu da cadeira para bater um papo com o Kyrgios num jogo que o Kyrgios não estava se esforçando. Depois desse papo, o Kyrgios passou a jogar horrores, virou a partida, ganhou, e esse episódio pegou muito mal pro Layani, né? Porque o árbitro, no fim das contas, não tá lá para motivar o jogador, ele tá lá para cumprir a regra. Só que ele tentou levar ali na conversa, tentou evitar uma confusão, porque o Kyrgios já estava mal-humorado, a torcida estava vaiando, podia a coisa escalar ali, e ele tentou, desceu da cadeira para levar a coisa na conversa, sem brigar com o Kyrgios. Só que ele acabou sendo quase um técnico e mudou a história do jogo, né? E se a gente lembrar desse caso, o que aconteceu depois disso foi que o Layani ficou numa espécie de geladeira, só fazendo um jogo menos importante, né? Dupla mista, oitava de final de dupla, tomou uma geladeira. Então dá pra entender por que agora ele resolveu ficar quieto. Só que esse silêncio dele, e eu não tô aqui querendo condenar o Layani, pelo amor de Deus, mas esse silêncio dele, que é justificado, talvez tenha prejudicado o Tomic. Porque se de repente o Tomic leva essa advertência de best effort, sem papinho, sem descer a cadeira, sem nada, só advertência, de repente, se isso acontece, ele começa a jogar melhor e termina sem perder o prize money, sabe? Então, quando eu digo que o comitê foi rigoroso, tem que levar isso em consideração. Se o árbitro que estava na beira da quadra não julgou que faltou esforço, por que alguém vendo o VT da partida se acha no direito de punir o jogador, né? Tem esse lado. O outro lado é que é preciso pesar um monte de coisa aí, quer dizer, é preciso pesar não, mas com certeza pesar. Porque é óbvio que o histórico do Tomic entrou nessa balança. É um cara que briga na quadra, que arruma problema fora da quadra, que não é educado com o árbitro, com os oficiais, uma série de coisas. E essa punição, no fim das contas, acaba aparecendo uma punição mais pelo conjunto da obra, e não digo nem a obra daquele jogo ali, mas da carreira do Tomic, e uma maneira de alertar o cara. É um jeito de você chegar pro cara e dizer, ó, chega de gracinha, esse aqui é um esporte sério, se você quiser continuar, vai ter que ser do nosso jeito. E aí eu até concordo que o Tomic precisava de uma chamada assim. Eu acho que pela letra fria da regra, ele não merecia perder o dinheiro. Mas também acho que tirar o dinheiro dele pode ser uma maneira mais eficiente de mostrar que ele precisa consertar algo. Talvez o dinheiro faça alguma coisa clicar na cabeça dele. E tomara mesmo que funcione. É um garoto talentoso. Acho que é mimado, mal educado, preguiçoso às vezes, não sempre. E é uma pena que o esporte perca um talento assim para um monte de coisa fora de quadro. Bom, gente, por hoje é isso. Ficou um pouquinho mais curto o podcast, porque não teve muita coisa super relevante para comentar sobre resultados de torneios. Os torneios foram pequenos. Semana que vem eu volto falando de Pan-Americano, que está rolando essa semana, e o que mais rolar de bacana e de importante nos próximos dias. É isso, gente. Abraço.